bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: descarte inadequado de resíduos resulta em mais de 2.300 toneladas de material recolhido em Caxias do Sul. E ainda, ciência e ecologia são destaques entre as palestras do Science Talks na Universidade de Caxias do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site entuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é descarte de resíduos e maus tratos animais. O programa Caxias Mais Limpa, lançado em outubro de 2025 para o combate ao descarte irregular, apresentou recentemente um balanço de atuação em Caxias do Sul. Até junho deste ano, a fiscalização ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, emitiu autos de infração que resultaram em R$ 56 mil reais em multas e 23 infratores responsabilizados. A limpeza destes locais resultaram em 2026 em mais de 2.300 toneladas de material recolhido. O número de denúncias de maus tratos com animais também cresceu no município e quase triplicou na comparação com o mesmo período do ano anterior. O titular da Secretaria do Meio Ambiente, Ramon Sirtoli, concedeu entrevista sobre os assuntos.
Secretário Ramon, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, podendo esclarecer um pouco os trabalhos que a Secretaria realiza ao longo do ano.
Secretário, vamos começar então. Eu sei que teve uma ação, né, de limpeza, não é agora na cidade, ela vem acontecendo já há alguns meses, mas o número de dejetos, né, que são colocados em locais inadequados é impressionante. Você poderia falar um pouquinho sobre esse programa, né, Caxias Mais Limpa?
Claro, o Caxias Mais Limpa é um programa que a Secretaria vem capitaneando em parceria com outras secretarias também, Secretaria de Obras, Secretaria de Gestão Urbana, as relações comunitárias também fazem um trabalho bastante importante nesse nosso grupo. Então, ele é multissecretarias e multissetores, né? Então, nós estamos, né, identificando esses pontos de descarte irregular de resíduos e fazemos uma limpeza desse local e fazemos também a instalação de câmeras para fazer o monitoramento. Então, até agora, nós já conseguimos 23 autuações de descartes irregulares, conseguimos fazer R$ 56 mil reais em multas, e foram justamente em função dessa situação. Mas, infelizmente, a gente percebe que alguns pontos acabam retornando esses descartes irregulares. Por isso, nós estamos intensificando cada vez mais as fiscalizações. Semana passada, recebemos mais algumas câmeras para fazer a instalação. E a ideia é ampliar ainda mais o monitoramento desses locais, evitando, né, um custo que para o município depois fazer essa limpeza é bastante grande. Para te ter uma ideia, no ano passado, só de custo para fazer essas limpezas desses locais, foram mais de 2 milhões investidos pela prefeitura. Então, dinheiro esse que poderia estar sendo utilizado em outras diversas áreas, mas que infelizmente acaba tendo que ser destinado para fazer a limpeza desses locais por uma atitude que ela é, né, uma atitude muito feia, né, de algumas pessoas da nossa população que não fazem o descarte em locais adequados.
Não há dúvida, secretário, é uma cultura que a gente precisa mudar, né? Claro que muito se funciona com denúncia, tem as câmeras que acabaste de mencionar, que inclusive vai ter agora acréscimo, né, de câmeras, isso é muito bom, mas eu queria lhe perguntar como é que é feito esse monitoramento, né, por parte de denúncias, por parte também de uma cultura que já se sabe quais são os pontos mais emergentes até para colocar as câmeras, né? Tem pontos que a gente sabe que são históricos de descarte, a gente chama de lixões, né? Como é que está esse cenário, secretário?
Infelizmente nós temos diversos pontos já que é sabido de todos que são pontos comuns de descarte, justamente por serem locais mais escondidos, lugares, né, com pouca iluminação, pouco trânsito de veículos. Então nós fazemos um monitoramento através das câmeras e, além disso, nós temos a nossa fiscalização que, né, sempre que possível, quando já está a caminho de algum outro de alguma outra situação, já passa nos locais para ver se acaba tendo algum, conseguindo algum flagrante. E também nós temos as denúncias que podem ser feitas também via LocaX. E além disso, nós temos também as relações comunitárias do município, que é um setor capitaneado pelo Marcos, que tem sido um grande parceiro nosso, onde todos os servidores de lá também fazem essa identificação dos locais e sempre que possível um flagrante, né, identificando as pessoas que estão fazendo o descarte naquele momento.
O dado que nós recebemos, que foi contabilizado recentemente, o secretário, é que desde o lançamento do programa, né, Caxias Mais Limpa, lá de outubro de 2025, tá quase completando um ano, já foram mais de 2.300 toneladas de resíduos recolhidos em local inadequado. Tem um perfil do tipo de resíduo que é colocado de forma inadequada nesses locais, secretário?
Temos sim, a grande maioria desses resíduos, eles são resíduos da construção civil, né? Caliça, restos de obra, móveis antigos, velhos, quebrados, restos de madeira, né? São aqueles resíduos que normalmente a pessoa não consegue colocar num saco, digamos assim, para que quando a coleta da Codeca passe, sejam recolhidos. Mas lembrando que nós temos hoje 3 ecopontos no município, já nós estamos trabalhando para ampliar o número de locais para receberem esses resíduos. Então, existindo a necessidade, né, móveis antigos, por exemplo, podem ser trazidos aqui na própria sede da secretaria, na rua Dom José Baré. Nós temos outro ecoponto na própria Codeca e também mais um na cooperativa Paz e Bem. Então, existem 3 pontos hoje de descarte regular para esses resíduos e que a pessoa pode, enfim, sem nenhum tipo de custo, deixar eles aqui conosco. Uhum. O que nós não recebemos ainda, estamos estudando uma parceria, é só o resíduo da construção civil. Mas existem diversas empresas da cidade que fazem a prestação desse tipo de serviço. Então, não existe uma justificativa para que a pessoa largue esse material na beira de uma estrada, né?
Uhum. Secretário, óbvio que já que temos um perfil, né? Esse tipo de resíduo de material de construção civil, ele é altamente nocivo ao meio ambiente, porque ele tem ali muito, ele compromete muito solo, manancial, lençol freático e etc, sem contar na questão da mobilidade, enfim, né? Mas tem outros, a gente chama de resíduos de difícil reciclabilidade, como isopor, banners, né? Muita gente faz banner e depois quer colocar no seletivo comum, óleo, vidro. Tem uma série de resíduos, né, que são de difícil reciclabilidade. Quais são as orientações da população para esse tipo, né, de resíduo?
O isopor, por exemplo, que tu usaste como um exemplo, ele é um resíduo que ele é reciclável, sim. O que acontece hoje é que são poucos os locais que fazem a reciclagem desse material, mas existe a possibilidade. Então, aqui no nosso ecoponto da SEMAS, nós recebemos esse material e a partir do momento que nós conseguimos uma quantidade relativamente grande, que seja suficiente para chamar um frete, nós temos uma empresa parceira que recebe esse material da secretaria. Então, sempre que alguém tiver alguma dúvida a respeito de algum material, se ele é reciclável ou não é, pode entrar em contato conosco e a gente pode dar uma ajuda no que diz respeito a isso. Mas hoje nós temos essa possibilidade de receber muitos desses materiais direto aqui na própria Secretaria do Meio Ambiente.
Perfeito. Secretário, eu vou sair um pouquinho dessa questão aqui da reciclabilidade, ou enfim, né, do descarte incorreto. Apenas antes de sair, me perdoe, eu ia sair, mas eu quero ainda lhe perguntar, né? Além dos ecopontos, claro, tem a questão da denúncia. Eu sei que tem as câmeras, né, que tem um monitoramento delas, mas tem a denúncia da população, que pelo que eu vi aqui nos dados que foram apresentados, representa um percentual bem importante na aplicação das multas, ou seja, né, na coibição do ato infrator. A denúncia da população. Como a população pode fazer denúncias desses resíduos?
Claro, eles podem fazer diretamente aqui na secretaria, podem fazer também via Locaxias, e independentemente se for de uma forma ou de outra, nós sempre vamos até o local para verificar. Nós temos uma equipe formada por 15 fiscais, então eles estão sempre na rua aí fazendo esse monitoramento das denúncias que são realizadas, sejam elas de descarte irregular ou qualquer outra situação relacionada à nossa secretaria.
Perfeito. Secretário, agora eu vou sair um pouquinho dessa linha aqui e falar um pouquinho sobre a questão também de denúncias de maus tratos que triplicaram, né, no Departamento de Proteção Animal, que é vinculado à secretaria da qual é titular. Secretário, isso impressiona porque não é um dado só aqui de Caxias do Sul, né? A questão dos maus tratos animais, ela é histórica, recorrente. Eu sei que o município fez uma série de movimentos nesse sentido, mas no Brasil inteiro tem crescido, né, os casos de maus tratos e que saltam os olhos com alguns bem pontuais, né, como a questão lá do orelha e outros animais que viraram um ícone, uma bandeira sobre a questão dos maus tratos. Tem alguma observação sobre a situação em Caxias do Sul?
Olha, realmente o número de denúncias tem aumentado significativamente e eu acredito que não necessariamente os atos tenham aumentado. Eu acho que o que está acontecendo hoje é a população que está mais sensível a essa situação. Afinal de contas, há alguns anos atrás, isso, não, vamos dizer assim, não era um assunto, não era uma pauta da sociedade. E a partir desse momento, ela estando em evidência, as pessoas começam a entender, não, isso não pode, isso pode. Então as denúncias acabam acontecendo em maior número. Nós temos uma equipe bastante dedicada que se esforça muito para fazer essas verificações. E o que a gente percebe é que normalmente as pessoas que cometem maus tratos, elas são pessoas que têm algum outro tipo de problema familiar, inclusive, né? Que é uma teoria que é bastante discutida, que é a teoria do elo, quem comete maus tratos em animais também é uma pessoa muito propensa a cometer violência contra mulher, violência contra idosos, crianças. Então a gente toma bastante cuidado no que diz respeito a isso, para que possamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, identificando, né, quem são essas pessoas que estão cometendo. Tanto que no último semestre foram realizadas 10 prisões em flagrante durante as fiscalizações de maus tratos aqui da secretaria. Isso demonstra aí uma necessidade, inclusive, né, de um auxílio das forças de segurança para que nós realizemos esse trabalho. Então, acredito que hoje a secretaria teve, salvo engano, são 1.600 denúncias no primeiro semestre, sendo que boa parte delas, cerca de 70%, a gente conseguiu fazer a verificação. Mas uma coisa que a gente sempre pede bastante é que as pessoas tenham responsabilidade na hora de fazer as suas denúncias, porque muitas delas são improcedentes, né? A pessoa nos liga mandando uma foto, tem um cachorro aqui que está trancado numa sacada. Aí quando a gente vai observar na própria foto, a gente percebe que a porta da sacada está aberta. Ou o animal está preso na chuva. Daí quando a gente vê a foto, esse animal está com a porta da casa aberta, ele tem acesso, ele só saiu para dar uma volta, digamos assim, no pátio da casa. Então, o que a gente pede é que as pessoas, né, identifiquem as situações com responsabilidade, porque hoje eu acredito que mais ou menos a metade das denúncias que a gente recebe não são procedentes.
Uau, bastante também, o que gera um esforço muito grande daquilo que já é deficitário. A gente sabe, né, que o esforço para cuidar da proteção animal em Caxias do Sul é deficitária por uma questão até oferta e demanda, né? Tem mais demanda do que a gente tem gente para trabalhar, a gente sabe disso, então muita responsabilidade. Secretário, sim, o senhor falou certo, são 1.609 denúncias de maus tratos nesse período, sendo 70% atendida, né, pelas equipes, foram 33 apreensões, 354 resgates e 10 prisões em flagrante, com 40 multas aplicadas. Então, o que eu estou trazendo com números aqui, o passo que aumentou, né, triplicou as denúncias, triplicou as situações, também teve aqui uma quantidade de multas que também na mesma proporção aumentaram. Para onde vai o recurso dessas multas, secretário? Qual a utilização delas?
Pois então, sabe que como essa é uma situação bastante recente, até o momento eu acredito que o pagamento, né, a finalização do processo que aconteceu até agora foram de apenas 2 processos, tá? E nós temos que obedecer todo um rito legal, que a pessoa tem o direito a fazer a defesa, o contraditório, né? Então existe um andamento desses processos. Esses primeiros recursos que foram recebidos, eles já são destinados de volta para a própria causa, né, através do setor, que demanda de vamos dizer assim, muitos materiais, muitas situações diferentes que precisam de recursos, então a gente utiliza esses valores hoje para realizar a aquisição desses serviços ou desses materiais que o próprio setor necessita.
Perfeito. Secretário, tem uma última pergunta que é nessa mesma linha aqui da questão da proteção animal, que é uma curiosidade que sempre a população pergunta, que é quantas anda o Centro Municipal de Proteção Animal, né, que está ainda sendo construído e que seria uma alternativa para um conforto melhor para essa questão da proteção animal.
Olha, a obra está andando, ela tinha uma previsão para que fosse encerrada ainda este ano, mas infelizmente as condições climáticas não estão nos favorecendo muito, que essas chuvas que têm ocorrido, elas acabaram por atrasar o trabalho de terraplanagem. Mas a gente já tem mais ou menos 60% de todas as baias, né, dos canis já concluídas e já iniciaram as obras do ambulatório. Então, a gente acredita que até o final do primeiro semestre do próximo ano já estejamos prontos para fazer a mudança. E é importante até aproveitar aqui a oportunidade para contar que nós recebemos diversas visitas de outros municípios que vêm aqui para conhecer o nosso setor, né? Então, hoje, eu acredito que o DPA, por mais que ele seja um setor que ainda não tem, digamos, não consegue atender 100% da sua demanda, ele já é um setor que ele já virou referência aqui no nosso estado. Afinal de contas, nós temos hoje duas viaturas fixas, né, pro setor. Nós temos o Caril Municipal, que hoje, né, ele já está em funcionamento, e mais as obras do novo, que vai ser uma referência, acredito, no país também. Contamos com 5 médicos veterinários, né, temos uma equipe bastante grande já. Então, acredito que hoje Caxias do Sul, no que diz respeito a essa atividade, né, do Departamento de Proteção Animal, nós estamos numa, digamos assim, muito bem em comparação com a grande maioria dos municípios aqui do nosso estado e, eu diria, inclusive do nosso país.
Perfeito. Secretário, para fechar, voltando à questão da cidade, né, da Caxias mais limpa, da questão do lixo, do resíduo, nós estamos aí mais uma vez vivendo o drama do clima, né? Tivemos eventos severos, o município está em situação de emergência para consertar aquilo que já aconteceu. Agora, nessa semana, tem mais previsão de chuvarada, de tempestades e tudo mais. Como isso afeta a questão, né, da cidade, bom funcionamento, pensando em bueiros, pensando em mobilidade urbana, a partir desses resíduos que são colocados de forma, e não só no lixão, descarte em volume, mas mesmo aquele lixo, aquele resíduo que é colocado fora do sistema de container, por exemplo?
Realmente esse é um problema bastante sério, bastante grave, e hoje a Secretaria de Obras tem feito um trabalho gigantesco para conseguir fazer a desobstrução dessas bocas de lobo, que acabam eventualmente gerando até algum tipo de alagamento, algum tipo de transtorno. Então, a gente tem que conclamar que a população tenha esse olhar, que somente o poder público nós não temos como resolver todos os problemas que são gerados pela própria população. Então, por exemplo, o lixo, né, quando a pessoa largou na frente da sua casa, por algum motivo rasgou, alguns materiais acabaram se ficando soltos. O próprio vento, a própria chuva, leva esses materiais para a boca de lobo, que acaba entupindo, né? Então, que a população, ela faz parte também da cidade, né? Todos nós somos moradores da nossa cidade de Caxias do Sul. Então, todos nós temos que ter responsabilidade sobre os nossos atos para que, né, maiores transtornos não aconteçam, e não ficar esperando simplesmente que a prefeitura, que o município, resolva todos os problemas que são gerados, né, pela própria população. Então, acredito que a gente precise passar por um processo uma autorreflexão de como nós, enquanto cidadãos, podemos contribuir para que a nossa cidade fique mais limpa e fique melhor.
Perfeito. Secretário, muito obrigada pela presença aqui, canal sempre aberto aí para a secretaria, viu? Um forte abraço.
Um abraço, até mais.
Obrigada.
Você ouviu o titular da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul, Ramon Sirtoli. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.